Hegel, então, continua aqui no parágrafo 565 a explorar, né, o que ele havia dito no parágrafo 64 como o direito, né, absoluto, né, aquele direito da consciência de si, né, de negar esse ser outro à alteridade e se colocar como a verdade. Bom, aqui no parágrafo 565, então ele vai mostrar que a luta empreendida pela Aufklärung, pelo iluminismo ou pelo esclarecimento, né, depende aí da tradução, contra a fé, lança mão de princípios que estão na própria fé. Quer dizer, o iluminismo não vai atacar a fé lançando mão dos próprios princípios do iluminismo. Ele vai atacar a fé lançando mão dos princípios da fé, ou que estão na fé. Porque a fé, ela é uma consciência de si. E, como consciência de si, ela não pode deixar de manifestar aquilo que é próprio do movimento do conceito. Ou seja, dizendo de forma bastante esquemática, né, a unidade indiferenciada, depois a diferenciação dos opostos e depois a unidade diferenciada dos opostos. Então, o iluminismo vai mostrar na fé, ou nos princípios admitidos pela própria fé, esse jogo dos opostos que tem lugar no próprio pensamento da fé, mas que a própria fé não reconhece. E ao não reconhecer esse jogo de elementos opostos, né, jogo presente na própria fé, a fé vai considerar, né, o iluminismo como promotor de deturpação e mentira. Quando a fé, né, por exemplo, aponta para a essência absoluta, o iluminismo vai dizer, bom, a fé, né, adota uma posição equivocada porque admite, né, uma verdade, ou seja, a essência absoluta, totalmente independente da consciência de si. Isso contraria a própria tese da consciência de si, que é a tese defendida e assumida pelo iluminismo. Mas, quando a fé se volta para a consciência de si, o iluminismo remete a fé novamente à essência absoluta, né, e, né, mostra o caráter absurdo dessa remissão, porque aí tenderia, pelo menos do ponto de vista do iluminismo, né, a fé seria submetida a algo, a fé enquanto consciência de si estaria submetida a algo estranho à fé enquanto consciência de si, esse ser outro absoluto, essa essência absoluta ou Deus. Ou seja, essa relação de opostos entre a consciência de si singular e o ser outro, e na medida que se está na consciência de si, aponta para o ser outro absoluto. Na medida que está no ser outro absoluto, aponta para a consciência de si. O passar de uma determinação oposta à outra, sem unificar essa passagem na unidade, é isso propriamente que o Hegel chama aqui o conceito. É esse jogo que não é entendido, não é compreendido pela fé. Mas, no entanto, esses elementos pertencem à fé. Eles não podem, né, ser subtraídos da fé porque fazem parte da constituição da fé. A consciência de si singular, a essência absoluta e a relação que se estabelece entre esses dois elementos. Quer dizer, o iluminismo mostra, né, o ser outro dos momentos da fé, da consciência de si em relação à essência absoluta e a essência absoluta em relação à consciência de si. Né? Mas isso parece, aos olhos da fé, inaceitável, né? E principalmente o que parece para a fé algo inaceitável seria uma redução, né, da essência absoluta à dimensão da consciência de si singular. Né? Quer dizer, essa deturpação gera uma mentira, como se o infinito dependesse do finito. Então, né, resumindo, pelo menos do ponto de vista do iluminismo, se trata de um ataque, de uma crítica à fé com base nos princípios assumidos pela própria fé, só que a fé não entende o movimento desses princípios, não entende, né, o movimento do conceito. O iluminismo poderia, então, né, se gabar e se satisfazer com essa crítica à fé. Mas agora, no parágrafo imediatamente seguinte, 566, ele vai mostrar, então, que o iluminismo, né, não está esclarecido sobre si mesmo. Ele também tem, né, uma compreensão deficiente do movimento do conceito. Né? E aqui a gente já começa a perceber, né, que já foi comentado anteriormente, não se trata aqui de mostrar que de um lado tem a verdade total e absoluta e o outro lado tem, né, a posse da falsidade total e absoluta. Né? Se a fé tem suas deficiências, né, o iluminismo também tem.